desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 22 de julho, aqui na capital americana, 27 graus, um dia de um pouco de chuva. Ao microfone, na primeira hora desta emissão de 60 minutos, eu sou Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria, nas notícias estará aqui a Ana Guedes. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Kamala Harris elogia legado de Joe Biden, promete ganhar a nomeação democrata e partido tem maior arrecadação de fundos em horas desde 2020. No Uganda, autoridades cercam sede do principal partido da oposição. Nesta primeira hora de emissão, estaremos centrados em Angola, com organizações não-governamentais a protestarem e ameaçam ir à justiça contra a lei de vandalização de lugares públicos, aprovada pelo Parlamento na semana passada.
Responsabilizar os promotores de manifestações por um ato de vandalismo acontecido dentro da manifestação por um outro indivíduo, para mim, acaba sendo uma medida mais política do que jurídico. Essa é uma lei que vem para proteger os governantes.
Dirigentes e analistas angolanos reagem à existência de Joe Biden na corrida à reeleição nos Estados Unidos.
O que se passa em África é que existem máquinas políticas partidárias com a capacidade de manter as lideranças vivas, mesmo estando doentes. Passou-se aqui em Angola, o presidente Eduardo dos Santos, tão logo deixou de ser presidente da República de Angola, decaiu fisicamente, que é uma coisa impressionante.
Ainda em Angola falaremos sobre denúncias de violência contra crianças e de uma escola em Malanje com 600 alunos sem teto, portas ou carteiras. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas quando são 13 horas e 2 minutos na capital americana, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, recebeu hoje o apoio de mais 6 governadores democratas para a sua corrida presidencial, alguns dos quais vistos como possíveis rivais ao cargo de candidato pelo partido. Estou muito entusiasmada por apoiar a candidatura de Kamala Harris, escreveu Gretchen Whitmer, a governadora do estado de Michigan, num comunicado também assinado por outros 3 governadores. Whitmer era apontada nas últimas semanas como potencial candidata presidencial em caso de existência de Joe Biden, confirmada no domingo. Também anunciaram conjuntamente apoia a candidatura de vice-presidente, os governadores de Maryland, Westmore, do Illinois, J.B. Pritzker e de Minnesota, Tim Walz. Apontada como um dos principais candidatos a número 2 de Kamala Harris, o governador Andy Bashir, do Kentucky, revelou em paralelo, numa entrevista televisiva, apoio à vice-presidente como candidata presidencial. Uma contagem elaborada pelo jornal The Hill, menos de 24 horas depois do presidente Biden ter abandonado a corrida presidencial, Harris conseguiu apoio de pelo menos 531 delegados que confirmaram que vão votar nela na Convenção Nacional Democrática a decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto. Após várias semanas de pressões, nomeadamente diversas figuras importantes do aparelho democrata, Biden cedeu e decidiu domingo abandonar a corrida à reeleição, justificando a decisão com o interesse do Partido Democrata e do país. Pouco depois de anunciar a desistência, o presidente norte-americano declarou seu apoio total à sua vice-presidente como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de novembro. Na sua primeira aparição pública hoje, Harris elogiou o mandato e sublinhou que num só mandato ela já ultrapassou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos. Aliás, que ele, Biden, já ultrapassara o legado da maioria de 2 presidentes que cumpriram 2 mandatos. Os apoiantes do partido doaram mais de 50 milhões de dólares no domingo, que se tornou o dia de maior contribuições online desde as eleições de 2020. A diretora dos serviços secretos dos Estados Unidos, Kimberly Seattle, disse numa audiência no Congresso. Esta segunda-feira, que a agência teve a sua falha operacional mais significativa em décadas, quando não conseguiu impedir que um jovem atirador escalasse em obstáculo do telhado de um armazém durante o comício político e tentasse assassinar o ex-presidente Donald Trump no dia 13 de julho. Falhámos, disse Seattle ao Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Representantes, na sua declaração de abertura antes de um extenso e incisivo interrogatório sobre o ataque a Trump, num comício ao ar livre na zona rural de Pensilvânia. O atirador disparou pelo menos 8 tiros contra o palco onde Trump se encontrava a discursar, atingindo raspão a sua orelha direita, matando um participante no comício e ferindo gravemente 2 outros espectadores. Seattle comprometeu-se a ratificar as falhas que levaram ao ataque a Trump. No entanto, vários legisladores exigiram que ela se demitisse ou que o presidente Joe Biden a despedisse. Apesar de estarem a decorrer várias investigações, ela disse: sentimos que havia um número suficiente de agentes destacados nesse dia, mas, sob interrogatório, Seattle não teve respostas imediatas para o facto de os agentes não estarem estacionados no telhado do armazém de onde o atirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, lançou o ataque. Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, tinha uma vista desimpedida do palco do comício a cerca de 150 metros de distância, onde Trump estava a discursar. Seattle disse que não tenciona demitir-se. No Uganda, o líder da oposição, Bobi Wine, disse que as forças de segurança fortemente armadas cercaram a sede do seu partido. Na segunda-feira, tiveram vários líderes na véspera de uma marcha anticorrupção planeada para terça-feira, que foi proibida pelas autoridades. A ação surge 2 dias depois de o presidente Museveni, que governa o país com mão de ferro há quase 4 décadas, ter avisado que os ugandeses que planeavam sair à rua terça-feira estavam a brincar com o fogo. Wine disse à AFP que a sede da sua plataforma de unidade nacional, num subúrbio da capital do Uganda, Kampala, foi cercada pelas forças de segurança antes de uma conferência de imprensa planeada pelo partido. As autoridades ugandesas têm reprimido frequentemente o partido e o seu líder, Bobi Wine, uma estrela da música pop, que se tornou político e desafiou Museveni sem sucesso nas últimas eleições em 2021. Pelo menos 55 pessoas morreram num deslizamento de terras numa zona remota no sul da Etiópia esta segunda-feira, disseram as autoridades locais, alertando que o número de mortos pode aumentar. Centenas de migrantes de cerca de uma dúzia de países partiram a pé da fronteira sul do México numa tentativa de chegar à fronteira dos Estados Unidos. Alguns esperam chegar antes das eleições de novembro, porque receiam que Donald Trump feche a fronteira aos requerentes de asilo se ele ganhar.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Obrigado, Ana Guedes. São 13 horas e 7 minutos na capital americana. Vamos voltar a Angola. Mais precisamente, iremos a Benguela. O Parlamento angolano votou na quinta-feira, com a abstenção da UNITA, a principal partido da oposição, a lei contra os crimes de vandalização de bens públicos, que prevê penas para crimes de destruição do património público, danos ao bem público, atentado à segurança e subtração de bem pública. As penas variam em função da natureza, da gravidade do crime e da qualidade do agente, sendo que o crime de destruição do património público, por exemplo, prevê penas de prisão que vão até 10 anos. Nas reações a observações críticas e o anúncio de um baixo assinado, numa altura em que se aguarda pela promulgação pelo Presidente da República. Mas há quem considere que não há motivos para receios. João Marcos, desde Benguela.
O governo angolano, através do secretário de Estado para a Justiça, Oswaldo Amaro, alerta para o que chama de aumento significativo de ações de vandalismo, quando atores da sociedade, trazendo ao debate a velha denúncia de infiltrados em manifestações, falam em pretexto para asfixiar as organizações. A ativista Florence Capita lamenta a postura das autoridades e lembra as razões para os protestos no país.
Porque pela diplomacia nós não temos conseguido muitas das vezes, porque não existe uma relação saudável entre quem governa e o povo cá em Angola. Nem mesmo os próprios governantes muitas das vezes mostram disponibilidade em ouvir a aquilo que o povo tem a dizer sobre as políticas públicas que são pensadas e implementadas e que acabam tendo um impacto direto na vida do cidadão e resulta, né, na perpetuação da pobreza. Responsabilizar os promotores de manifestações por um ato de vandalismo acontecido dentro da manifestação por um outro indivíduo, para mim, acaba sendo uma medida mais política do que jurídica. E, na minha opinião, essa é uma lei que vem para proteger os governantes, né, que são os primeiros vândalos através do que fazem com o dinheiro público.
Ela anunciou uma série de ações concertadas entre várias organizações cívicas, com realce para abaixo assinados e comunicados de imprensa, no sentido de uma alteração do rumo dos acontecimentos. Acrescentou que ativistas cívicos não conseguiram dialogar com deputados, acuando da discussão sobre a lei que regula a atividade das organizações da sociedade civil, outro instrumento que, conforme assinala, faz parte da estratégia acima mencionada. Por seu turno, o sociólogo Vitorino Roque considera que as leis devem deixar de ser pensadas para uma determinada franja e avisa que o executivo deve atacar as manifestações com serviços básicos.
Eu acho que nós devemos atacar a causa profunda. É sobrevivência, falta de alternativas positivas. O Estado deve criar condições para prover, ou seja, garantir o bem-estar social das famílias. Se é comida, então vamos criar políticas que permitam que as pessoas tenham acesso fácil à comida. Portanto, para deixar de invocar a comida como razão, não é para vandalizar o bem público.
Aos poucos o cidadão vai percebendo que a população, no caso que é a massa, vai sendo prejudicada em detrimento de uma outra classe que também devia, no fundo, ter o mesmo tratamento, ou seja, uma violação do princípio da igualdade.
Já o acadêmico Lucas Catimba, líder juvenil, minimiza o alarido em torno deste artigo da lei contra os crimes de vandalização dos bens públicos, aprovada com a abstenção da bancada parlamentar da UNITA.
Porque quem organiza evento sabe, o grupo-alvo é as pessoas que convida para participarem do evento. Ela, a pessoa que organiza, tem mais detalhes para mostrar, para identificar as pessoas que vandalizaram os bens públicos ou privados em sede da organização ou da manifestação pública que vai acontecer ou que houve. A lei está bem posicionada, porque teríamos dificuldade em identificar quem que vandalizou.
MPLA, no poder, PRF, FNLA e PHA votaram favoravelmente a lei que prevê pena de expulsão do território nacional para cidadãos estrangeiros. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Enquanto isso, em Luanda, uma cidadã de nacionalidade sul-africana foi detida no aeroporto internacional 4 de fevereiro com mais de 10 quilos de cocaína escondidos numa mala de viagem. A polícia informou que ela seria apresentada ou já pode ter sido apresentada hoje ao tribunal. A jovem foi detida quando, provenendo do Brasil, fez uma escala em Luanda, caminho de Moçambique. Tinha apanhado o voo no Brasil e estava em trânsito, portanto, para Moçambique. Recorde-se que há menos de um mês a polícia brasileira deteve duas mulheres quando tentavam viajar para Luanda com cerca de 18 quilos de cocaína nas bagagens a partir do Aeroporto Internacional do Recife. Mudando de assunto, na semana passada, o Instituto Nacional da Criança contabilizou um total de 351 denúncias de violência contra crianças, com destaque para 150 de fuga à paternidade, 61 de exploração e trabalho infantil, 107 de agressão física e 17 queixas de abuso sexual, na maioria nas províncias de Luanda, Huila, Lunda Norte, Namibe, Cunene, Moxico, Lunda Sul, Benguela, Malanje e Bié. A Carolina Bomeni tem mais detalhes.
Durante este período, de acordo com o relatório semanal do INAC, foram igualmente registradas 4 acusações de práticas de feitiçaria e 3 de abandono de crianças. No município de Cacoaco, em Luanda, uma mãe foi detida por agredir de forma frequente os seus filhos e, nos últimos dias, colocou os membros superiores da sua filha de 3 anos numa panela com água quente, causando-lhe queimaduras graves. Na província do Namibe, uma adolescente de 14 anos foi abusada sexualmente por um homem que aliciou a menina com alimentos para a consumação do ato. O agressor foi detido e a vítima está a receber acompanhamento psicossocial. No Cunene, uma menina de 12 anos foi igualmente violada por um vizinho, em fuga, que se aproveitou do fato de a vítima estar sozinha em casa para cometer o crime. Estes casos foram encaminhados para os comandos municipais da Polícia Nacional e para os gabinetes municipais e da Ação Social dessas províncias. O INAC continua a apelar à população que denuncie casos de violência contra crianças através do número SOS 15015.
Ontem, o presidente americano Joe Biden anunciou a sua desistência à candidatura à Casa Branca a 5 de novembro. Os ecos dessa desistência também chegaram a Angola. Partidos políticos e jornalistas consideram que Biden deu um exemplo ao mundo, que na política não vale tudo, ao mesmo tempo que consideram ser um cenário difícil de verificar em alguns países africanos. Manuel José ouviu as reações.
O atual presidente norte-americano decidiu abandonar a sua candidatura e anunciar apoio à sua vice-presidente. Nós perguntamos ao parlamentar pela bancada do MPLA, Mário Pinto de Andrade. Este considerou que a desistência de Biden já veio tarde.
Acho que já decidiu um bocado tarde, porque logo depois daquela falha de memória que ele teve no debate com Donald Trump, ele eventualmente uma semana depois devia ter ponderado e podia ter desistido. Portanto, ele resistiu, mas infelizmente agora o Covid veio eventualmente ser o motivo para ele poder tentar a sua desistência. Fica na história, porque ele tem um currículo invejável, né, que faz um mandato por desistência, não por ser derrotado numa eleição presidencial.
Questionado sobre se este gesto de Biden seria possível em Angola.
Eu sei que em África isso é um bocado mais difícil, porque os partidos africanos idolatram demais os líderes políticos, então fazem uma espécie de bloqueio ao líder e às vezes para o bem ou para o mal. O exemplo que o senhor Biden toma agora pode se refletir no futuro em várias geografias do mundo. É melhor você ter saúde para cuidar dos últimos anos da tua vida tranquilo, do que não ter saúde e ir para um processo eleitoral desgastante e depois perder 100 horas na Angola.
Quase na mesma linha de pensamento, o deputado pela bancada da UNITA, o politólogo Olívio Quilumbo.
O que se passa em África é que existem máquinas políticas partidárias com a capacidade de manter as lideranças vivas, mesmo estando doentes. Passou-se aqui em Angola, o presidente Eduardo dos Santos, tão logo deixou de ser presidente da República de Angola, decaiu fisicamente, que é uma coisa impressionante. Portanto, não é normal que alguém que deixa de ser presidente, 2, 3 meses depois, decai. Quer dizer que as máquinas políticas mantêm as pessoas vivas, mesmo não tendo saúde física e mental para o efeito.
O jornalista e analista político Ilírio Manuel pensa que, independentemente da desistência ou não de Biden, os republicanos de Trump apresentam-se com vantagens para chegar à Casa Branca.
As hipóteses dele vencer as eleições estavam praticamente comprometidas da idade avançada e dos sinais de senilidade que ele foi dando. Como se isso ainda não bastasse, aquele debate em que ele foi literalmente varrido não oferecia mesmo garantias de que pudesse fazer um bom resultado. Tudo aponta que Trump terá uma margem maior poder vencer as eleições. Nós não temos a tal cultura de demissão, por exemplo, recente do presidente do Gabão. Mesmo naquela situação, com a saúde bastante fragilizada, ele arrastou-se penosamente nos corredores da política. Não é comum entre nós, mesmo aqui. É quase impossível para nós, é quando só há morte ou golpe de Estado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média e onda curta. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, no seu tablet, no telefone, no computador. Pode seguir-nos igualmente no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp e pode subscrever-se ao nosso canal. É o mais um 202-251-9466.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Sexta-feira, África Agora, no entanto, até lá pode encontrar tudo o que estiver à procura da atualidade mundial, em especial nos Estados Unidos e em África, na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais voaportugues. Vamos agora até Malange. Várias centenas de crianças num bairro no subúrbio da capital daquela província frequentam aulas em escolas sem teto, paredes ou até carteiras. As autoridades nem sempre têm verbas para a recuperação, o que tem afetado no processo de ensino, aprendizagem e alunos que dependem do tempo para irem à escola. Isaías Soares tem a reportagem.
Dezenas de escolas primárias na província de Malange carecem de condições para lecionarem, como é o caso da número 185 da Calemba, bairro Catepa, vandalizado o teto, as janelas, as portas e todo o mobiliário escolar. Em 2020, no pico da Covid-19, as aulas das classes da iniciação à sexta e o ensino de adultos, tanto no período da manhã ou tarde, dependem de condições atmosféricas. O governo provincial de Malange deve encontrar uma solução urgente para o problema, no entender da professora Filomena Bernardo.
Ou nos tiram, então nos metem numa outra escola, ou como é que é? Então, estar aqui não vai dar para os meninos daqui mesmo também, não vão como nos seguirem. Estamos a trabalhar muito mal. Por exemplo, na minha idade, eu já nem consigo, com sol, já não consigo mesmo ficar muito tempo na turma.
Numa escola onde faltam tetos e janelas, também faltam carteiras para os alunos. Isabel João, mãe de uma das alunas da escola, diz que as famílias substituirão o Estado.
Parte a princípio, eu tenho que pegar as minhas cadeiras para dar na criança para ir à escola. E a criança, quando chega na escola, só faz uma hora na escola, teve que sair na escola porque a escola não está em condições.
O mesmo exercício é repetido por Paulo Manuel, pai de três alunos da escola.
Eu pego a cadeira e pego no filho, que é para ir poder assistir a aula, mas a escola não tem condições. Não tem carteira, o quadro também tem que ficar de pé, que é para poder escrever as suas matérias.
Alberto João é o diretor da instituição, que este ano matriculou 650 alunos e conta com 23 professores.
Trabalhamos em função do clima, acompanhamos a evolução do clima, porque quando há muito sol, as crianças vão para casa. Quando é tempo chuvoso, se o clima estiver mal, também as crianças vão em casa. Então, aproveitamento, vamos falar aí 75%.
15% do OGE 2024 de Angola, avaliado em mais de 24,7 mil milhões de kwanzas, está reservado ao setor da educação, mas os investimentos para a construção de escolas são do Ministério das Obras Públicas através do PIME de cada província. O diretor municipal da Educação de Malange, José Cata, diz que o PIME não tem a responsabilidade de reabilitar escolas em más condições.
Está a ser feito a nível da administração um programa no sentido de ser enquadrado, talvez no PIME 2, ou um outro programa de recuperação das infraestruturas escolares.
Enquanto não se decide quem tem a responsabilidade de recuperar várias escolas, como a da Catepa, muitas crianças vão continuar a depender das condições climatéricas para poderem estudar. Isaías Flores Malães para a Voz da América.
Abrimos a revista desportiva da Voz da América. Em Paris, a Seleção Nacional Sénior Feminina de Handball de Angola entrou ontem na aldeia olímpica, depois de ter encerrado a última fase de preparação que cumpriu durante as últimas semanas na região francesa de Chaumont, para ser de pormenores técnicos e táticos. Antes, o selecionador nacional Carlos Viver teve de fazer a última triagem à equipa, que passava pela separação de uma unidade que fica fora dos 14 com acesso à Vila Olímpica. O handebol é a segunda modalidade a acomodar-se no espaço reservado à Angola, depois de ter encontrado o remador André Matias, residente nos Estados Unidos da América. Ele está na vila desde a passada sexta-feira. Angola está inserida no grupo B do torneio olímpico de handebol e estreia-se no dia 25 diante dos Países Baixos. Na segunda jornada, no dia 28, as angolanas jogam com a Espanha. A 30 de julho, o embate é com a Hungria, No dia 1 de agosto, a seleção nacional encara a França e a 3 do mesmo mês fecha a fase de grupos diante da congênere do Brasil. No handebol, a seleção feminina angolana sempre aposta numa eventual medalha. Por seu lado, a delegação cabo-verdiana já está no Lavansenne, a casa de Cabo Verde, ou a casa dos parceiros dos Jogos, que tem o propósito de ser um espaço para a comunidade cabo-verdiana e de todos os países presentes nos Jogos se reunirem, conviverem e apoiarem com os atletas nacionais. O apelo foi feito hoje pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. A nível dos Estados Unidos, a delegação americana LeBron James foi hoje eleito porta-estandarte masculino da equipa americana na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontece no próximo dia 26. O anúncio foi feito por Steph Curry, estrela dos Golden State Warriors, perante toda a equipa. Faremos agora do futebol, embora ainda estejamos em tempo de transferências. Di Maria esteve perto de regressar à Argentina, ao seu clube de sempre, o Rosário Central. Mas, segundo disse Gonzalo Belloso, presidente do clube argentino, a decisão de continuar no Benfica já foi tomada por Di Maria por motivos relacionados com a segurança. O regresso de Angelito é ou foi um sonho para todos os adeptos do Central. Nos últimos anos, a ideia de que ele vinha fortaleceu-se. O clube cresceu um pouco mais e acreditávamos que estávamos no momento para recebê-lo, mas ele informou que vai ficar no Benfica por motivos de segurança. João Cancelo vai manter-se no impasse durante mais algum tempo devido à difícil gestão de interesses de Manchester City e Barcelona. O jornal português A Bola diz que nesta fase do mercado o desejo dos clubes é oposto, uma vez que o City só admite vender João Cancelo e o Barcelona quer o jogador por empréstimo. Foi assim o desporto na Voz da América. E caminhamos para o final desta primeira hora, desta emissão de 60 minutos da Voz América. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel com mais reportagens, tendo um especial sobre a existência de Joe Biden e também o seu apoio a Kamala Harris. Falaremos também do encontro amanhã entre Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com israelitas de olho nos resultados das eleições de novembro. Mas até lá, vamos primeiro até Guiné-Bissau, onde a rede de jovens, adolescentes e crianças diz haver violações sistemáticas de direitos das crianças em Buba, no interior do país, nomeadamente assédio e abuso sexual das escolas nesse período das explicações para as provas extraordinárias. Rosário Cabi, coordenador daquela organização cívica, disse à imprensa que alguns professores aproveitam a vulnerabilidade das meninas em contrapartida com as notas que lhes permitem transitar de ano. Para contornar a situação, Cabe propõe a criação de programa de informação e sensibilização sobre a violência e assédio sexual. O ativista descreveu as condições precárias das escolas e o nível de aprendizagem, que considera muito baixo, mesmo péssimo. Cabe, no entanto, elogiou as iniciativas privadas a favor das raparigas e crianças que, segundo ele, estão a lutar para a redução de práticas que atentam contra os direitos humanos naquela região da Guiné-Bissau, em Buba.
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo da Helene Cordiana, a realização de Jaime Faria. O Álvaro Lugier Andrade vai apresentar as notícias. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, um polícia morreu em troca de tiros com raptores em Maputo. O escritor guinense Samba Barry diz que todos falam da democracia, mas poucos se aproximam dela. Kamala Harris elogia o legado de Joe Biden, promete ganhar a nomeação democrata e partido tem maior arrecadação de fundos em horas desde 2020. Autoridades do Uganda cercam a sede do principal partido da oposição. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do próprio transmissor da Voz da América. Também transmitimos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Para tal, basta escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, +1 202 251 9466. 13:32 minutos aqui em Washington. De seguida, convido o Álvaro Gerard Andrade para as notícias do mundo.
Mas Miguel, começamos aqui nos Estados Unidos, onde a vice-presidente Kamala Harris recebeu hoje o apoio de mais 6 governadores democratas para a sua corrida presidencial, alguns dos quais vistos como possíveis rivais ao cargo de candidata pelo partido, como a governadora Gretchen Whitmer, do Michigan, também os governadores de Maryland, Wes Moore, de Illinois, J.B. Pritzker e de Minnesota, Tim Walz. Uma contagem elaborada pelo Jornal The Hill, menos de 24 horas depois de o presidente Joe Biden ter abandonado a corrida presidencial, Harris conseguiu o apoio de pelo menos 531 delegados que confirmaram que vão votar nela na Convenção Democrata que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto. Na sua primeira aparição pública hoje, Harris elogiou o mandato de Joe Biden e sublinhou que num só mandato ele ultrapassou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos. Também em menos de 24 horas, os apoiantes do partido doaram mais de 50 milhões de dólares, que, sendo assim, o domingo tornou-se o dia de maior contribuições online desde 2020. A diretora dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, Kimberly Chittle, disse numa audiência no Congresso hoje que a agência teve a sua falha operacional mais significativa em décadas quando não conseguiu impedir que um jovem atirador escalasse sem obstáculos o telhado de um armazém durante um comício político e tentasse assassinar o ex-presidente Donald Trump. Ao Comitê de Supervisão e Responsabilidade, ela disse, da Câmara dos Representantes, ela disse que falhamos. Os atiradores dispararam pelo menos 8 tiros contra o palco onde Trump estava a discursar, atingindo raspão a orelha direita. Ela comprometeu-se a retificar as falhas que levaram ao ataque a Trump. Thomas Matthew Crookes tinha uma vista desimpedida do palco do comício a cerca de 150 metros de distância, mas a diretora dos serviços secretos disse que não vai desistir. No Uganda, o líder da oposição, Bobby Wine, disse que as forças de segurança fortemente armadas cercaram hoje a sede do seu partido e detiveram vários líderes na véspera de uma marcha anti-corrupção marcada para amanhã e que foi proibida pelas autoridades. A ação surge dois dias depois de o presidente Yoweri Museveni, que governa o país com mão de ferro há quase quatro décadas, ter avisado que os ugandeses que planeavam sair à rua amanhã estavam a brincar com o fogo. As autoridades têm reprimido frequentemente o partido da Plataforma da Unidade Nacional e o seu líder Bobby Wine, uma estrela da música pop que se tornou político e desafiou Museveni sem sucesso nas últimas eleições, em 2021. Pelo menos 55 pessoas morreram num deslizamento de terras numa zona remota do sul da Etiópia, hoje disseram as autoridades locais, mas o número pode ainda aumentar. A mesma fonte acrescentou que a busca por sobreviventes continua vigorosamente. A situação no Bangladesh está sob controle após a repressão das manifestações que causaram pelo menos 163 mortos, informou hoje o chefe do exército, Walker Uzaman, em comunicado, mas a oposição continua a pedir o fim do regime.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. Vamos para já para o espaço de reportagem. Começamos com uma notícia de Moçambique. Neste país, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que é o SERNIC, reporta a ocorrência de mais um rapto no sábado na capital, Maputo. A Agência de Informação de Moçambique reporta que a vítima é um cidadão moçambicano de origem asiática que foi emboscado à saída de um estabelecimento comercial na Avenida Eduardo Mondlane, no bairro do Alto Maié. Uma área muito movimentada. Diz-se que é filho do proprietário do estabelecimento Luxo Brinde, uma loja de venda de roupa e calçado. O jornal O País escreve que um agente da Polícia da República de Moçambique morreu baleado quando tentava impedir o rapto. A polícia diz ter pistas sobre os raptores e que localizou a viatura envolvida na província de Maputo. Os crimes de rapto, recordamos, são recorrentes na cidade de Maputo. Apelos para o combate não têm resultado. De Moçambique, vamos agora a Angola. O Parlamento deste país votou na quinta-feira, com a abstenção da UNITA, principal partido da oposição, a lei contra os crimes de vandalização de bens públicos, que prevê os de destruição do património público, danos ao bem público, atentado à segurança e subtração de bem público, estando prevista uma agravação especial da pena quando, na instigação, estiverem envolvidos funcionários públicos. Nas reações, há observações críticas e o anúncio de abaixo-assinado numa altura em que se aguarda pela promulgação pelo Presidente da República, mas há quem considera que não há motivo para receio. João Marcos.
O governo angolano, através do secretário de Estado para a Justiça, Oswaldo Amaro, alerta para o que chama de aumento significativo de ações de vandalismo, quando atores da sociedade, trazendo ao debate a velha denúncia de infiltrados em manifestações, falam em pretexto para asfixiar as organizações. A ativista Florence Capita lamenta a postura das autoridades e lembra as razões para os protestos no país.
Porque é pela diplomacia nós não temos conseguido muitas das vezes, porque não existe uma relação saudável entre quem governa e o povo cá em Angola. Nem mesmo os próprios governantes muitas das vezes mostram disponibilidade em ouvir aquilo que o povo tem a dizer sobre as políticas públicas que são pensadas e implementadas e que acabam tendo um impacto direto na vida do cidadão e resulta, né, na perpetuação da pobreza. Responsabilizar os promotores de manifestações por um ato de vandalismo acontecido dentro da manifestação por um outro indivíduo, para mim, acaba sendo uma medida mais política do que jurídica. E, na minha opinião, essa é uma lei que vem para proteger os governantes, né, que são os primeiros vândalos através do que fazem com o dinheiro público.
ela anunciou uma série de ações concertadas entre várias organizações cívicas, com realce para abaixo assinados e comunicados de imprensa, no sentido de uma alteração do rumo dos acontecimentos. Acrescentou que ativistas cívicos não conseguiram dialogar com deputados, acuando da discussão sobre a lei que regula a atividade das organizações da sociedade civil, outro instrumento que, conforme assinala, faz parte da estratégia acima mencionada. Por seu turno, o sociólogo Vitorino Roque considera que as leis devem deixar de ser pensadas para uma determinada franja e avisa que o executivo deve atacar as manifestações com serviços básicos.
Eu acho que nós devemos atacar a causa profunda. É sobrevivência, falta de alternativas positivas. O Estado deve criar condições para prover, ou seja, garantir o bem-estar social das famílias. Se é comida, então, vamos criar políticas que permitam que as pessoas tenham acesso fácil à comida. Portanto, para deixar de invocar a comida como razão, não é para vandalizar o bem público.
Aos poucos o cidadão vai percebendo que a população, no caso que é a massa, vai sendo prejudicada em detrimento de uma outra classe que também devia, no fundo, ter o mesmo tratamento, ou seja, uma violação do princípio da igualdade.
Já o acadêmico Lucas Catimba, líder juvenil, minimiza o alarido em torno deste artigo da lei contra os crimes de vandalização dos bens públicos, aprovada com a abstenção da bancada parlamentar da UNITA.
Porque quem organiza eventos sabe, o grupo-alvo é as pessoas que convida para participarem do evento. Ela, a pessoa que organiza, tem mais detalhes para mostrar, para identificar as pessoas que vandalizaram os bens públicos ou privados em sede da organização ou da manifestação pública que vai acontecer ou que houve. A lei está bem funcionada, porque teríamos dificuldade em identificar quem é que vandalizou.
Em PLA, no poder, PRF, FNLA e PHA votaram favoravelmente a lei que prevê pena de expulsão do território nacional para cidadãos estrangeiros. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. De Benguela passamos a Bissau. Neste país cresce a onda de contestação após o presidente Omar Sissoko Embalo, da Guiné-Bissau, ter anunciado eleições legislativas para novembro, quando muitos sugerem eleições gerais. No programa África Agora, da última sexta-feira, o escritor guinense Samba Bar, em Manchester, na Inglaterra, disse que todos falam da democracia, mas poucos se aproximam dela.
A Guiné-Bissau é um país onde todos os dirigentes políticos falam em democracia, mas asseguro que poucos se aproximam das diretrizes deste regime. Digo isso porque, desde os princípios da década de 1990, quando o Estado da Guiné-Bissau aceitou a abertura política para o regime que se pretendia ser, repito, que se pretendia ser democracia, no fundo só ficou patente duas coisas. Primeiro, a supressão do sistema do partido único, dando aval para a criação de vários partidos, o que nós chamamos de multipartidarismo. E depois, é organizar as eleições sempre para gastar fortunas em campanhas eleitorais de luxo com um povo extremamente miserável. Mas a democracia propriamente dita ainda está longe de ser uma realidade. E não vejamos. Para a implementação política e de fortificar as raízes da democracia, as estruturas principais da atuação são os partidos e as suas lideranças. É verdade que no jogo para governar o país, as lideranças políticas e os respectivos partidos são feitos de luta como adversário na procura de governação, mas devem estar sempre convergentes para negar qualquer violação da lei que possa pôr em causa a referida democracia em construção. Defendendo o que a Bocadinho disse, que a democracia está longe, simplesmente é o multipartidarismo é que nós aceitamos. Podemos ver neste passado recente, durante os últimos 3 e 4 anos, assistimos na Guiné-Bissau situações inadequadas que exigia posicionamento de negação em coro de todos os líderes partidários. Mas ao invés disto, a maioria sempre apoiou o regime. O que quero dizer com isto? Um presidente da República, isoladamente, nunca pode triunfar em constantes aberrações ao ponto de se transformar em ditador sem apoio de outros dirigentes políticos.
E neste caso, Samba, e neste caso concreto que fala de um presidente da República que quer ter uma atuação a solo, e no caso concreto da realidade neste momento, a Guiné-Bissau sem um parlamento funcional, o diálogo político é comandado, tal como diz, pelo Presidente da República e seus próximos, e quem ganha com isso? Solicitaria aqui uma resposta sucinta, Samba.
O ganho não existe. E só existe perda, tanto para o povo como para os políticos. Aqui não há ganho.
Samba, de regresso da China, Sissoko Embalo anunciou que as eleições legislativas na Guiné-Bissau serão a 24 de novembro. Mas outros políticos não concordam, defendendo que deviam ter lugar as eleições presidenciais, porque o mandato de Sissoko está quase a terminar. Neste quase não diálogo, que cenários se adivinham?
Sabe que as eleições são obrigatórias para legitimar as lideranças e, por isso, o período para as suas execuções estão bem previstas na Constituição. E, no caso da Guiné-Bissau, as legislativas são de 4 em 4 anos e as presidenciais são de 5 em 5 anos. Ora, nesta conjuntura atual, sabemos que no ano passado, em junho de 2023, foi tanto realizado eleições legislativas consideradas livres, justas, onde houve ganhador com maioria absoluta. E sabemos também que a Constituição vedou o Presidente da República durante 12 meses não pode mexer no Parlamento constituído antes de fazer um ano. Quer dizer que as eleições foram bem feitas, mas o Parlamento foi mal destituído. De maneira que, se olharmos, não é preciso termos muita boa matemática na cabeça para vermos que, se as eleições presidenciais são de 5 em 5 anos e a sucessividade dos presidentes são de 5 em 5 anos, podemos ver que, em 2019, em novembro, foi tanto realizado eleições presidenciais.
Uhum.
Significa que, em 2024, completa 5 anos para serem realizadas outras eleições presidenciais. O nosso atual presidente tomou posse em 27 de fevereiro de 2020. Significa que em 27 de fevereiro de 2025 completará 1 ano, mais 5 anos de mandato. E a Constituição disse é 5 anos, nem mais um dia. Agora, o que se pôs aqui é que, se forem realizadas as eleições legislativas, quer dizer, marcadas nesses últimos dias para serem realizadas em novembro, quando é que vamos ter tempo de realizar as eleições presidenciais, se bem que o mandato de presidente já só resta 7 meses? Portanto, eu acho que nesta conjuntura, o que eu posso, solicitar já agora o presidente Umaro Sissoko Embalo é de ter piedade para revogar esses 2 decretos que dissolveu o Parlamento e a marcação das legislativas para marcar, sim, as presidenciais, tendo em conta de que o mandato está só há 7 meses. Isto para poupar o sofrimento do povo, porque nesta conjuntura de tanto decisão de parte a parte, ninguém de nós pode prever o que poderá derivar no futuro próximo.
Samba, como diz o ditado, a falar os homens se entendem. Como é que tem sido a relação em termos de diálogo dos intelectuais guineenses com os homens da política? Há espaço para os intelectuais?
Eu espero que haja, mas não está assim bem audível. Portanto, sabe que a República da Guiné-Bissau chegou numa altura em que, na verdade, ninguém pode falar sem que seja conotado de lado A ou de lado B. Porque, é o que sempre digo, todos nós, qualquer cidadão é suscetível e tem tanto obrigatoriedade de fazer parte da construção da história do seu país. Mas para que isso seja, é preciso que tenhamos a participação e que sejamos prometidos a participação. Mas hoje, o nível da política que levou a sociedade em si, não há ninguém que possa pronunciar sobre os factos políticos sem que essa pessoa seja conotada de lado A ou lado B, ou então que seja dita que foi subornado para falar algo. Mas nem sempre é assim, porque cada um de nós pensa com a sua cabeça e vê as coisas e interpreta da maneira como pensa. Portanto, se todos nós temos essa oportunidade, se todos nós somos cidadãos para opinar e dar opiniões, não há razão de inibir uma ou outra pessoa dizendo que foi incutido uma linguagem para falar, porque cada um de nós pensa por si. Portanto, o que posso dizer é que há pouca abertura dos intelectuais poderem participar severamente na discussão das decisões políticas no nosso país.
Samba, são 50 anos de independência, tratamento de a intelectuais e a imprensa ainda continua deficiente e isto nos oferece, permitam a expressão, nas duas ações. Que caminhos para sair disto?
O caminho para sair disto é o diálogo, o que é muito escasso nesta altura, da forma como o nível da política chegou.
Samba Bari, em entrevista no programa África Agora da última sexta-feira. Ele é escritor da Guiné-Bissau e vive em Manchester, na Inglaterra. E agora espaço para a política americana. O presidente Joe Biden anunciou no domingo que vai desistir da sua candidatura à reeleição e apoia a vice-presidente Kamala Harris para ser candidata do Partido Democrata nas eleições de novembro. A nossa colega, que é correspondente da Voz da América na Casa Branca, Patsy Wadikushwara, tem esta reportagem aqui apresentada por Ana Guedes.
Após semanas a resistir a perguntas sobre a sua capacidade mental e insistir que continuaria na corrida, o presidente Joe Biden anunciou que está a terminar a sua campanha e que não procurará a reeleição em novembro. Foi a maior honra da minha vida servir como vosso presidente, anunciou nas redes sociais pouco antes das 14 horas de domingo. Biden disse que, embora tivesse a intenção de tentar a reeleição, acredita que é do melhor interesse do seu Partido Democrata e do país afastar-se e concentrar-se apenas no cumprimento dos seus deveres como presidente dos Estados Unidos durante o resto do seu mandato. Biden agradeceu à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária. Noutro post nas redes sociais, ofereceu o seu total apoio e andou-se para que Harris seja a candidata do partido. Helene Camargo, da Brookings Institution.
Politicamente, seria significativo, porque estes delegados apoiam Joe Biden e vão certamente dar-lhe ouvidos. Mas ele não pode transferir automaticamente os seus delegados para Harris ou para qualquer outra pessoa.
Quase todos os 3.896 delegados democratas que se reunirão na Convenção Nacional Democrata em Chicago, Illinois, no próximo mês, prometeram votar em Biden, que venceu as primárias no país. Mas, segundo as regras do DNC, essas promessas podem ser alteradas. Os apelos para que Biden a passe a tocha aumentaram nos últimos dias, inclusive de importantes legisladores democratas. 58% dos democratas acham que a vice-presidente Harris seria uma boa presidente, de acordo com uma nova pesquisa da AP NORC. No geral, 30% dos americanos acham que ela seria uma boa presidente. Se os democratas decidirem que Harris deve concorrer à presidência, eles também devem escolher o seu companheiro, a vice-presidente. Biden disse que falará com o público americano no final desta semana com mais pormenores sobre a sua decisão. Donald Trump, oficialmente nomeado pelos republicanos como seu candidato presidencial na quinta-feira última, emitiu uma declaração nas redes sociais. O desonesto Joe Biden não estava apto a concorrer à presidência e certamente não está apto a servir.
Obrigado, Ana Guedes. Kamala Harris, primeira vice-presidente dos Estados Unidos, pode ser nomeada para liderar a corrida presidencial do Partido Democrata. A nossa colega, correspondente sênior em Washington, Caroline Prosut, fala sobre a história e os seus últimos 4 anos no cargo. Aqui a narração é de Carolina Bomeni.
Please raise your right hand.
Um momento histórico nos Estados Unidos em 2021, quando a ex-senadora Kamala Harris se tornou a primeira mulher vice-presidente do país.
É uma honra estar aqui, apoiando-me nos que vieram antes.
Harris também é a primeira americana negra e indiana-americana a ocupar o segundo cargo mais alto do país.
Ela quebrou tetos de vidro para tantas mulheres.
Filha de mãe indiana e pai jamaicano, Harris nasceu em Oakland, Califórnia. O mural dela aparece na escola onde ia de autocarro quando criança, como parte dos esforços de integração racial. Formada pela Howard University, Harris tornou-se a primeira mulher procuradora distrital em São Francisco em 2004 e depois, em 2011, a primeira mulher negra a ser procuradora-geral da Califórnia. Como vice-presidente, Harris criticou a anulação da decisão de 1973, Roe v. Wade, pelo Supremo Tribunal, que tornara o aborto legal em todo o país. Durante o seu mandato, o ex-presidente Donald Trump nomeou 3 juízes conservadores para o Tribunal Superior.
Ela leva o crédito por derrubar Roe com orgulho, então não se engane. Se Trump tiver a oportunidade, ele passará uma proibição nacional proibindo o aborto em todos os estados.
A vice-presidente também comemora a continuação do Affordable Care Act e a redução do preço da insulina pela administração Biden.
Levanta a mão se tem um membro da família com diabetes.
No início, foi escolhida para liderar os esforços do governo na fronteira, mas a campanha de Biden acabou na defensiva quanto à imigração, uma questão fundamental nas eleições de 2024.
Agora, cônjuges sem documentos de cidadãos americanos que estejam no país há 10 anos ou mais podem permanecer no país enquanto solicitam a residência permanente.
Falando com grupos pró-imigrantes como os asiáticos americanos, nativos havaianos e residentes das Ilhas do Pacífico, ela volta rapidamente o foco para as palavras de Donald Trump.
Alguém que difama os imigrantes, que promove a xenofobia, alguém que alimenta o ódio, nunca mais deveria ter a oportunidade de estar atrás de um microfone e do selo do presidente dos Estados Unidos.
Harris tornou-se mais presente em comícios após o desempenho instável do presidente Joe Biden no debate de junho com o ex-presidente Donald Trump.
Vencemos Trump uma vez e vamos vencê-lo novamente. Ponto.
Com a saída do presidente Biden da disputa, se Harris for nomeada, ela voltaria a fazer história como a primeira mulher negra e indiana a concorrer ao cargo mais alto do país.
Deus te abençoe e Deus abençoe os Estados Unidos da América.
Os israelitas estão a acompanhar atentamente as eleições americanas, considerando os resultados como cruciais para decidir o resultado da guerra em Gaza e as suas consequências. Novamente, Ana Guedes.
Os israelitas estão atentos às próximas eleições norte-americanas, uma vez que se espera que os Estados Unidos empenhem um papel importante na ajuda ao cessar-fogo e à libertação dos reféns, bem como na ajuda à formação de um novo governo em Gaza. Várias sondagens em Israel mostram que a opinião pública israelita mudou especialmente no último ano. Eli Cook, professor de História Americana na Universidade de Haifa.
O 7 de outubro levou os israelitas mais para a direita. Por isso, quando olham para a política americana ou para qualquer outro lugar, veem uma divisão entre esquerda e direita. E normalmente vão para o lado com que se identificam mais. E esse lado, neste caso, seria Donald Trump.
Mais de 200 mil cidadãos americanos e israelitas vivem em Israel e muitos planeiam votar nas eleições americanas. Desde o início da guerra contra o Hamas em outubro passado, os Estados Unidos aprovaram legislação para enviar a Israel 12,5 mil milhões de dólares em ajuda militar. Muitos israelitas recordam as ações ousadas do antigo presidente Trump em apoio a Israel durante o seu primeiro mandato. Amos Asael, do Instituto Shalom Hartman, em Jerusalém.
As pessoas dizem que transferiu a embaixada americana para Jerusalém, reconheceu a soberania de Israel sobre os montes Golã, apoiou Israel em todos os momentos, especialmente na luta contra o Irã. Por isso, há um aspecto de gratidão.
Os analistas dizem que muitos israelitas também apreciam o apoio demonstrado pelo presidente Biden desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, apesar dos protestos de alguns membros do seu próprio partido. Biden visitou Israel poucos dias depois do ataque do Hamas a 7 de outubro, aprovou um pacote de ajuda maciça e desempenhou um papel fundamental na defesa de Israel contra as centenas de mísseis iranianos disparados contra Israel em abril, assegurando ao mesmo tempo que o ataque não se transformasse numa guerra regional. Mas a decisão da administração Biden de reter parte de carregamentos de armas dos Estados Unidos, recente a sua utilização na faixa de Gaza, que se encontrava apinhada de gente, causasse a morte de muitos civis em Gaza, provocou tensões com o governo Netanyahu e influenciou a opinião pública israelita contra ele.
Joe Biden has given Israel a very long leash. We're more than 9 months into the war.
E em momento algum disse que o cessar-fogo seria imediato. Suspendeu algumas bombas de 2 mil libras que iam ser utilizadas, segundo ele, em zonas urbanas, o que não queria que acontecesse. Mas de resto, tem mantido o fluxo de armas de uma forma geral.
Consistent.
Embora as sondagens sugiram que os israelitas querem que Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos, alguns analistas israelitas veem uma vitória de Trump como motivo de preocupação.
Não estou convencido de que a atitude geral pró-israelita de Trump e as suas declarações digam muito sobre o futuro. Ele pode mudar de ideias num instante.
O primeiro-ministro Netanyahu visita Washington na próxima semana, falará numa sessão conjunta do Congresso a convite dos republicanos, o que alguns consideram ser manobra partidária de Netanyahu, à semelhança do que fez em 2011 e 2015, perante a oposição do então presidente Obama e do então vice-presidente Joe Biden.
Obrigado, Ana Guedes. E assim marcamos o ponto final a esta página. Helen Cordian na realização. O Jaime Faria na realização. A Helen na sonoplastia. Eu sou a Mãe Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.